tempo de informação, tempo de ouvirmos o António Feliciano, para já com os destaques.
Vamos aos títulos. Aconteceu em Tomar. Um homem tentou agredir agente da PSP com recurso a pedras da calçada. Foi detido. Mais um suicídio em Tomar. Um homem enforcou-se em Marmelais. Município do Entrocamento notificado a devolver cerca de 900 mil euros por irregularidades no concurso público da Escola Rui de Andrade.
Agora vamos lhe conhecer as previsões do estado do tempo para esta terça-feira. Céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro, onde poderão ocorrer aguaceiros dispersos durante a tarde. Vento fraco, soprando moderado no litoral e ainda subida da temperatura. Máximas de 24 graus para o Porto, 25 para a Guarda, 27 para Coimbra, 28 para Leiria, 29 para Lisboa, 31 para Castelo Branco, Tomar e Faro, 33 para Santarém e 34 para Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um homem foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar na madrugada de sábado para domingo, depois de ter tentado agredir um agente da PSP. Foram momentos de muita tensão, até porque o indivíduo recorreu a duas pedras de calçada para levar a cabo essa ameaça. Acabou por desistir e foi detido. Refira-se que este indivíduo, a par de outro, estavam a participar numa desordem junto a um estabelecimento de diversão noturna da cidade. Num curto espaço de duas semanas, outro suicídio. Já são dois em Tomar, desta feita na área de Marmelais. A trágica ocorrência teve como vítima um homem com idade aproximada aos 50 anos, que terá então cometido suicídio pelo método de enforcamento. O alerta foi dado a meio da manhã do último sábado. Tal como sublinhado, no espaço de duas semanas, este foi o segundo suicídio no concelho, sendo que a outra ocorrência, recorde, centrou-se no casal dos Tomazes, freguesia de São Pedro, onde o homem também decidiu colocar fim à vida através de enforcamento. Os bombeiros de Tomar e ainda a Polícia de Segurança Pública foram mobilizados para o local. E uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de um despiste do velocípede que conduzia. O acidente aconteceu pelas 13h45 deste domingo na localidade de Carvalheiros, na área de freguesia urbana de Tomar. Foram mobilizados 11 operacionais e ainda 6 veículos de apoio. A vítima, depois de estabilizada no local, foi evacuada para o hospital de Abrantes.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O restaurante Mr. Grill encheu para receber, na tarde do último sábado, a apresentação de Ana Paula Silva como candidata do Partido Socialista à União de Freguesias de Casais Alviobeira. Registo para a presença de várias individualidades ligadas ao PS, a exemplo de José Pereira, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, sem esquecer atuais presidentes e também candidatos das juntas de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, Aceiceira, Sabacheira, Madalena Bezelga, só para dar alguns exemplos. Como tem sido habitual nestas apresentações às eleições autárquicas, registro para as palavras iniciais de Hugo Costa, presidente da Conselhia de Tomar, do Partido Socialista, que sublinhou que a candidatura de Ana Paula Silva é pela freguesia e não contra ninguém.
Que esta candidatura, que também está suportada na candidatura à Câmara Municipal da Anabela Freitas, é uma candidatura que não é contra ninguém. Não é contra ninguém, é uma candidatura pela positiva. E é assim que queremos fazer. Não podemos esquecer que ao longo destes últimos 4 anos, muito foi feito na União de Freguesias de Casais Alviobeira. Existe alguém que agora até pode dizer muito mal da Câmara Municipal, mas que foi apoiado ao longo destes 4 anos, muito pela Câmara Municipal. Obras importantíssimas, quer nos casais, quer na Alviobeira, foram feitas porque esta Câmara Municipal apoiou. Toda a gente se recorda, por exemplo, de uma famosa estrada na Alviobeira, que era a estrada do Pula-Pula, que, por exemplo, foi feita pela Câmara Municipal, pagou o seu arranjo. Este é importante que se diga, é importante que se relembre que nesta freguesia muito foi feito e muito foi feito pela Câmara Municipal. Por isso, é uma candidatura pelo positivo, uma candidatura sem ser contra ninguém, mas que defende também uma forma diferente de fazer política e uma forma diferente de estar na política. Acreditamos que a Paula será a pessoa indicada para vencer a freguesia. Cumprimento também os autarcas das outras freguesias aqui presentes, todos os presidentes junto do Partido Socialista, eleitos pelo Partido Socialista, quiseram marcar presença na apreciação da Paula, o que é relevante, mas também candidatos de outras freguesias. Assim como o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, aqui presente, também não quis deixar de marcar o apoio. Mas, caras e caras amigos, dizer que até 1 de Outubro teremos um grande combate pela frente, teremos certamente outros momentos como este, em que o Partido Socialista estará nos casais e na Oliveira a dar a cara por projetos que sejam o melhor para todos e dizer, Paula, contamos contigo e contamos contigo para seres eleita a Presidente da Junta de Freguesia no próximo dia 1 de Outubro.
E Ana Paula Silva, candidata a empresária do ramo da panificação, e vai liderar uma lista que conta com vários elementos que já realizaram trabalho autárquico em cada uma das 2 freguesias e ainda composta por diversos membros ligados ao associativismo. Ana Paula Silva garantiu que há muito trabalho para fazer.
Há certamente muito a fazer. Há muito trabalho a realizar. Há muita gente com quem temos que falar. Mas até 1 de Outubro eu acredito que é possível. E depois, não sou sozinha. Tenho um grupo fantástico de quem muito me orgulho. Muito. Eu tenho pessoas que dão o seu melhor na saúde todos os dias, como voluntários. Pessoas que dão o seu melhor na educação, nas várias vertentes da educação. Tenho presidentes da IPSS, da freguesia, das várias associações que mantêm as nossas aldeias vivas, alegres e em comunicação umas com as outras. Tenho tanta gente boa. Tem até quem nos leva e quem organiza os nossos passeios para passear as pessoas da freguesia. É um orgulho enorme. E tem ainda, sem esquecer, os vários políticos ao longo dos anos, que deram o seu melhor nos vários executivos, nas assembleias de freguesia, que deram o seu contributo. Acho que melhor lista, melhores candidatos, não podia existir para a freguesia. Espero sinceramente que a freguesia, o nosso povo, compreenda isso. E que vejam em nós, realmente, porque foram convidados, a capacidade que têm e o bem que têm dado à freguesia todos os dias. Aliás, faltam aqui alguns elementos da minha lista, exatamente por isso. Porque estão onde melhor se sentem, a dar o melhor de si nos lugares onde têm responsabilidades.
E Anabela Freitas encerrou o conjunto de intervenções. A Presidente da Câmara de Tomar recordou que a matriz do partido é a de trabalhar para as pessoas.
Que resumiu aquilo que é a matriz da candidatura do Partido Socialista ao nosso Conselho. E quando digo a candidatura, quer dizer as várias candidaturas. Às juntas de freguesia, à Câmara e à Assembleia Municipal. Que é trabalhar para as pessoas. Pessoas que sonham o melhor para a sua terra e que acreditam, por mais que sejam as pedras que coloquem no caminho, acreditam e ultrapassam os obstáculos. Porque estamos cá, sim, para trabalhar para as pessoas a quem servimos. Porque quem vai numa lista de um qualquer partido está é para servir os seus concidadãos. E sabemos que isso é a matriz de... O ADN do Partido Socialista. Lembro-me de uma frase que está nos estatutos do nosso partido. Igualdade de oportunidades para todos. E é isso que as nossas candidaturas têm que encerrar. É a igualdade de oportunidades para todos. E, curiosamente, todas as juntas que temos apresentado até agora, e aquelas que ainda vamos apresentar, porque, como devem calcular, nós falamos com os nossos futuros candidatos, e futuros presidentes de junta, é isto dito ou desta forma, tão direta como a Paula diz, ou de outra forma, é isto que está na gênese das nossas candidaturas. E caras e caros amigos, é aí que nós nos devemos centrar. Nós estamos cá para servir. E estamos cá para dizer aos nossos concidadãos o que é que nós queremos para a terra deles. Não nos vamos perder tempo com outras coisas, porque isso não interessa a ninguém. Isso não evolui o nosso concelho, não evolui as nossas terras, não evolui as nossas gentes. E não dignificamos aquilo que é a tradição do nosso concelho. e a nossa cultura.
A Câmara do Entroncamento foi notificada a devolver 932 mil euros por irregularidades no concurso público realizado em 2012 para a Escola EB Rui de Andrade. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, em plena sessão do Executivo Autárquico. Está em causa uma decisão da Inspeção-Geral de Finanças, que considerou que 1 milhão e 98 mil euros, dentro do investimento realizado na reconstrução da escola, é valor não elegível para a candidatura efetuada aos fundos comunitários em 2011. De acordo com o relatório de auditoria, a IGF concluiu pela existência de uma irregularidade por adoção de um procedimento concursal cujos trâmites afetaram princípios fundamentais de contratação pública, designadamente a transparência, a imparcialidade, a concorrência e a boa gestão dos dinheiros públicos. Esta adoção de procedimentos pouco claros e de má gestão de dinheiros públicos, conforme aparece no relatório da IGF, sustenta a decisão de notificar o município a devolver 932 mil euros correspondentes aos fundos comunitários recebidos. A ERTE falou com Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, que, como é óbvio, disse que não se sente nada agradado com este problema, mas não deixou de referir que a autarquia ainda acredita numa solução.
Como deve calcular, não me sinto nada agradado e sinto muito preocupado. Aliás, sentimos todos muito preocupados na medida em que esta notificação pode ter implicações sobre o funcionamento corrente da Câmara, sobre os próprios compromissos que já assumimos no âmbito do vasto programa de investimentos que temos em curso, que são, de facto, muito preocupantes. E, nessa medida, não é só o valor em si, como sobretudo sobre as implicações que isso pode ter no nosso dia-a-dia.
A Câmara, notificada que está desta situação, já fez o seu trabalho, ou seja, já tentou minorar estes prejuízos, digamos assim.
É evidente que nós, quando fomos confrontados pela primeira vez, já há cerca de um ano, com esta situação, nós apresentámos uma contestação desta possibilidade de decisão, que infelizmente não mereceu cabimento por parte da Inspeção-Geral de Finanças, com o argumento, e foi indeferido, aliás, com o argumento que, face à relevância potencial e potencial impacto das irregularidades constatadas, indeferiram as nossas pretensões. E nessa, nós, obviamente, ainda vamos tentar continuar a lutar pelos todos os meios legais que temos à nossa disposição, inclusive os tribunais, mas obviamente neste momento há já uma decisão final da Inspeção de Finanças, que é no sentido de ter concluído pela existência de irregularidades, nomeadamente que puseram fundamentais no âmbito da contratação pública, designadamente a transparência, a imparcialidade, a concorrência e a boa gestão dos dinheiros públicos, que levam a manter a decisão, e sendo assim é gravosa, na medida em que um investimento de 5 milhões de euros tem uma penalização praticamente de 25% e, como tal, somos notificados para devolver os 932 mil euros que já recebemos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Continuamos pelo entroncamento, onde a Polícia de Segurança Pública deteve dois homens na sequência de ações de fiscalização promovidas na cidade dos comboios e no decurso das quais os referidos indivíduos foram surpreendidos com taxas de álcool no sangue que configuram crime. Estiveram então em causa valores de 2,18 e 1,88, respectivamente. Um outro automobilista foi detido pela PSP porque estava a conduzir sem habilitação legal para tal. Já são conhecidos alguns dos números da Operação Centenário, que esteve a cargo da Guarda Nacional Republicana em Fátima. No comunicado enviado para a redação da ERTE, a GNR deu conta de que houve registro para 29 crimes, dos quais 18 furtos de carteiras, um furto no automóvel, bem como mais 4 de natureza não especificada. Ao nível de acidentes, ao longo dos 10 dias da operação, aconteceram 5, só com danos materiais a lamentar. Para além da ação em torno do Santuário de Fátima, a Guarda Nacional Republicana esteve no terreno para acompanhar os peregrinos e no controle das fronteiras, num total de 17.336 militares. Do extenso grupo, 8.392 estiveram no santuário, área envolvente e acessos, 4.505 na vigilância e controle de fronteiras e 4.439 no apoio aos peregrinos na sua deslocação para Fátima. No que a meios diz respeito, houve recurso a 260 cavalos e 238 cães, bem como utilizadas 4.505 viaturas. O pavilhão Nuno Álvares Pereira em Tomar recebeu neste sábado o Campeonato Zonal de Judo para Juvenis, numa organização da Associação de Judo de Santarém, em parceria com a Federação Portuguesa daquela modalidade. Houve registro para a presença de cerca de 9 dezenas de atletas numa prova marcada pelo sucesso organizativo. A Hertz marcou presença no Zonal e falou com Filipe Lopes, um dos rostos da organização, que não escondeu a satisfação por tudo ter decorrido dentro das expectativas.
Correu bem, tivemos 87 atletas em prova, os atletas estiveram a competir normalmente, aguerridos, garra, tudo o que é panágio do judo, dentro dos valores, e sim, temos aqui quantidades necessárias de atletas para ver se a zona centro, composta por Coimbra, Leiria e Santarém, possam vir a ter bons resultados no Campeonato Nacional.
O judo está considerado um dos esportes mais completos e é incentivado cada vez desde mais jovens às crianças a sua prática. Notam diferença, têm notado diferença na evolução da modalidade?
Sim, a tendência é isto, não há receitas milagrosas, claro, mas a tendência é quando os miúdos fazem a sua formação, ano após ano, a modalidade em si vai também fazendo um incremento nos valores e isso faz com que eles, quando começam muito novos, quando chegarem à idade, digamos, dos 16 anos, 17 anos, estarem já muito mais preparados e muito mais calmos. Eu costumo dizer que o judo faz aos hiperativos, acalma-os. Àqueles que são mais tímidos e dá-lhes energia para eles se mexerem. Portanto, por isso é que o judo é considerado pela Unesco um dos esportes mais completos para a formação dos jovens.
A Hertz falou ainda com o presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, disse que os números que marcaram o campeonato zonal são a demonstração de que o trabalho tem sido bem feito na região.
Sim, é verdade, e é prova de que a Zona Centro trabalha bem, porque isto é uma prova da Zona Centro, o campeonato dos juvenis, a Zona trabalha bem e Tomar está a trabalhar bem, parabéns.
Em relação à Federação, qual é que é o apoio efetivamente que foi dado pela Federação aqui a esta prova?
A Federação, o apoio que a Federação dá às associações é o pagamento, a transferência todos os meses de uma verba, precisamente para a realização destes eventos e outros.
Continuamos no Judo. Tomar recebeu também no sábado mais uma mega aula de judo, uma iniciativa que resulta da parceria do Sport Clube Operário de Sem Soldos, da União de Freguesias de Madalena Bezelgue e ainda do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. Registo para a presença de Joana Ramos, atleta olímpica, precisamente no judo, que abordou para a Hertz a importância da modalidade na vida dos mais jovens.
Os entendidos dizem que a partir dos 3 anos podemos começar a ensinar judo, porque eles naturalmente começam a tentar dar uns pontapés e alguma coisa, e se nós conseguirmos evitar que eles façam isso naturalmente e começarmos logo com uma educação proprioceptiva, de modo a desenvolverem tanto mecanicamente como psicologicamente, em termos de assimilação de regras, de boa relação com os outros, eu acho que então os 3 anos é o ideal. Mas eu, no meu caso, comecei com 13. Portanto, eu não sei se há uma idade certa para começar. Eu acho que já ao começar tem que ser uma a qualquer idade. Já é bom começarem com qualquer idade. Inclusivamente, eu tenho alguns alunos que começaram com 40 anos. Portanto, acho que não há uma idade certa. Mas se eu tivesse um filho, quando eu tiver um filho, é óbvio que ele vai passar pelo judo. Se depois quiser seguir outro desporto ou alguma coisa, mas eu acho que é fundamental para a educação deles, para a formação deles enquanto pessoas, membros de uma sociedade.
Ainda pelo desporto agora, futebol, a época está a caminhar para o final. O Campeonato de Portugal é disso o exemplo, onde o Fátima desperdiçou uma incrível oportunidade de subir à segunda liga. A equipa fatimense não foi além de um empate caseiro na última jornada, empate a 1 diante do Louletano, e perdeu a possibilidade de ficar pelo menos no segundo lugar, que já daria acesso a um play-off de luta pela segunda liga. Aqui uma oportunidade histórica, perdida pelo emblema ribatejano. No que diz respeito à 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, o Sarriense venceu o Ferreira do Zêzere e está a um curto passo da 1ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém. A equipa da Moçarria está nesta altura a liderar o apuramento de campeão, promoção com mais 2 pontos do que a União Abrantina, que escorregou em casa, empatou diante do Atalaiense. Refira-se que o Ferreira do Zêzere, apesar desta derrota, a equipa treinada pelo tumarense Rui Bugalhão poderá ainda fazer a festa da subida. Para isso, terá que vencer na próxima jornada em casa o Marinhais.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.